Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição Moderna de Shields na Saúde e na Doença, organizada por A. Catherine Ross e colaboradores. É uma obra de referência técnico-científica voltada à relação entre alimentação, fisiologia, prevenção e manejo de doenças. Em sua 11ª edição brasileira, publicada pela Manoli em 2016. O volume reúne contribuições de numerosos especialistas e estrutura um campo amplo dos componentes específicos da dieta às implicações clínicas, populacionais e de saúde pública da nutrição. Não se trata de um manual de dietas nem de leitura introdutória. Seu propósito é oferecer uma base abrangente para compreender como nutrientes, padrões alimentares, condições fisiológicas e processos patológicos se influenciam mutuamente. A organização em 5 grandes partes permite articular bioquímica, necessidades nutricionais ao longo da vida, avaliação do estado nutricional e intervenções em enfermidades. Com capítulos extensos, tabelas e recursos visuais, o livro busca apoiar decisões informadas por evidências em nutrição clínica, medicina, enfermagem, dietética e políticas de saúde. Sua escala também exige leitura seletiva e consulta orientada por problemas específicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dos nutrientes isolados aos efeitos fisiológicos da dieta, um eixo central da obra é o estudo dos componentes específicos da dieta, tratado não como uma lista de recomendações alimentares, mas como base para entender mecanismos biológicos, vitaminas, minerais, proteínas, lipídios. Carboidratos e outros constituintes dietéticos ganham relevância conforme suas funções metabólicas, sua absorção, transporte e armazenamento, utilização e possíveis consequências de deficiência ou excesso. Essa abordagem é importante porque evita reduzir a nutrição a calorias ou a classificações simplificadas de alimentos. Uma mesma ingestão pode produzir efeitos distintos conforme biodisponibilidade, estado fisiológico, interações entre nutrientes e condições clínicas do indivíduo. O livro, portanto, situa os nutrientes dentro de sistemas regulados, nos quais digestão, metabolismo energético, sinalização celular e função de órgãos estão interligados. Para a prática profissional. Essa perspectiva ajuda a justificar por que recomendações nutricionais exigem contexto a presença de um nutriente na dieta não garante sua adequada utilização pelo organismo. Ao reunir fundamentos bioquímicos e fisiológicos, a obra cria a ponte necessária entre ciência básica e aplicação clínica, permitindo que o leitor avalie com maior rigor alegações sobre suplementação, restrições dietéticas e qualidade nutricional. Em segundo lugar, avaliação nutricional como base para decisões individualizadas. A obra dedica atenção às necessidades nutricionais e à avaliação ao longo do ciclo de vida e de mudanças fisiológicas. Esse recorte desloca a análise da pergunta genérica "O que é saudável?" para questões mais precisas "Quais são as necessidades de determinado grupo?" Como reconhecer risco nutricional e quais indicadores devem ser interpretados em conjunto? A avaliação nutricional não depende de um único dado. Medidas corporais, consumo alimentar, sinais clínicos, contexto social e marcadores laboratoriais podem contribuir, mas cada um possui limites de interpretação. Alterações decorrentes de inflamação, doença aguda, uso de medicamentos ou mudanças na hidratação, por exemplo, podem confundir indicadores normalmente empregados na rotina clínica. O valor do enfoque do livro está em apresentar a avaliação como processo de integração de evidências e não como aplicação mecânica de valores de referência. A consideração do ciclo de vida também é decisiva. Crescimento, gestação, lactação e envelhecimento alteram demandas, vulnerabilidades e objetivos terapêuticos. Tá. Assim, a mesma conduta alimentar não deve ser pressuposta como adequada para todos. O leitor é levado a conectar recomendações populacionais que orientam planejamento e prevenção, com a necessidade de julgamento individual quando há doença, risco específico ou modificações fisiológicas relevantes. Em terceiro lugar, obesidade e doenças crônicas, uma abordagem além do peso corporal. Entre os temas destacados na 11ª edição está o papel da obesidade em várias doenças crônicas. O tratamento do assunto dentro de uma referência ampla de nutrição é particularmente relevante porque impede que o peso corporal seja interpretado como fenômeno exclusivamente comportamental ou estético. A obesidade se relaciona a balanço energético, ambiente alimentar, metabolismo, fatores sociais, condições fisiológicas e riscos clínicos. Suas repercussões precisam ser analisadas sem desconsiderar essa complexidade, ao conectá-la a enfermidades crônicas. O livro enfatiza a importância de compreender mecanismos e consequências, em vez de oferecer soluções universais ou centradas em metas isoladas de peso. A alimentação pode influenciar fatores de risco metabólicos e cardiovasculares, mas intervenções responsáveis dependem de avaliação de comorbidades, uso de medicamento, capacidade funcional, história alimentar e prioridades clínicas. Essa visão é útil para profissionais porque favorece objetivos mensuráveis e proporcionais ao caso, como melhorar a adequação da dieta, reduzir riscos nutricionais ou apoiar o controle de condições associadas. Também oferece uma moldura mais sólida para a saúde pública e estratégias de prevenção, exigem considerar padrões alimentares, acesso a alimentos, desigualdades e ambientes que modulam escolhas. Portanto, o tema é apresentado como problema clínico e coletivo, não como simples falha individual. Em quarto lugar, nutrição clínica e prevenção em condições patológicas. A seção dedicada à prevenção e ao tratamento de doenças concentra uma das contribuições mais práticas do livro, mostrar que a nutrição participa tanto da redução de riscos quanto do cuidado de pessoas já doentes. Essa dupla função requer cautela metodológica. Em prevenção, evidências epidemiológicas e recomendações de saúde pública ajudam a orientar padrões alimentares e prioridades coletivas. No tratamento, porém, a conduta precisa levar em conta alterações provocadas pela própria doença, sintomas, limitações de ingestão, absorção comprometida, demanda metabólica e interação com terapias médicas. O livro se diferencia de materiais prescritivos por enquadrar a intervenção dietética como parte do cuidado integrado e não como substituta de diagnóstico ou tratamento médico. A discussão de processos patológicos associados à nutrição permite entender por que desnutrição, excesso de ingestão, deficiências específicas e alterações metabólicas podem modificar prognóstico e qualidade do cuidado. Igualmente importante é reconhecer que mais não significa necessariamente melhor. Suplementos e nutrientes em doses elevadas não são automaticamente benéficos e podem ser inadequados em certos contextos. Para estudantes e profissionais, o ganho está em aprender a formular perguntas clínicas. Qual problema nutricional está presente? Qual mecanismo é plausível? Que evidência sustenta a intervenção e como monitorar resposta e segurança? Essa estrutura fortalece decisões baseadas em avaliação, não em modismos. Por último, genética, saúde pública e a dimensão coletiva da nutrição. A amplitude de nutrição moderna de Shields aparece de modo claro ao incluir genética aplicada à nutrição. Questões internacionais, saúde pública e políticas relacionadas à alimentação. Esses temas mostram que a ciência nutricional não se limita ao atendimento individual. Variações biológicas podem contribuir para diferenças na resposta a nutrientes e padrões alimentares, mas o livro situa a genética como campo de aplicação científica, não como justificativa para determinismos ou promessas fáceis de personalização. Ao mesmo tempo, a nutrição populacional exige examinar fatores que transcendem a biologia, disponibilidade de alimentos, insegurança alimentar, transições epidemiológicas, desigualdades de acesso e formulação de políticas públicas. Essa perspectiva é necessária porque problemas nutricionais podem coexistir em uma mesma população, incluindo deficiências de micronutrientes, desnutrição e aumento de doenças crônicas associadas a padrões alimentares e modos de vida. A obra convida o leitor a distinguir níveis de análise. Um aconselhamento individual pode ser tecnicamente correto, mas insuficiente se ignora barreiras materiais e culturais. Uma política ampla pode alcançar muitas pessoas, mas requer monitoramento para identificar efeitos desiguais, ao integrar ciência básica, epidemiologia e saúde pública. O livro reforça que decisões nutricionais devem ser por evidências, mas também por viabilidade, equidade e relevância social. Em conclusão, Nutrição moderna de Shields na saúde e na doença é mais indicada para estudantes em fases avançadas de nutrição e áreas da saúde docentes. Pesquisadores e profissionais que precisam de uma fonte de consulta robusta para questões clínicas, fisiológicas e populacionais. Seu uso tende a ser especialmente proveitoso para quem deseja relacionar fundamentos de nutrientes e metabolismo à avaliação nutricional, prevenção de doenças e tomada de decisões em contextos assistenciais. Pela extensão e densidade, não é a opção mais eficiente para quem busca orientações rápidas sobre alimentação cotidiana. Nesses casos, manuais práticos ou diretrizes específicas podem ser mais funcionais. Contudo, como referência, sua profundidade permite qualificar a leitura dessas fontes mais breves e avaliar melhor a lógica por trás de recomendações e intervenções. O diferencial da obra frente a muitos livros de nutrição clínica ou bioquímica está na integração de escalas. Ela não se restringe ao metabolismo de nutrientes. Nem apenas a protocolos de doenças percorre componentes da dieta, sistemas biológicos, ciclo de vida, enfermidades, obesidade, genética, saúde pública e questões internacionais. Além disso, sua elaboração por numerosos especialistas favorece cobertura ampla de um campo inevitavelmente multidisciplinar. A 11ª edição reflete o conhecimento disponível à época de sua publicação, em 2016. Por isso, temas sujeitos à atualização rápida devem ser complementados por diretrizes e literatura recente. Ainda assim, permanece valiosa como mapa conceitual e base técnica para interpretar evidências nutricionais com contexto, precisão e prudência. Se você quiser apoiar a Catherine Ross, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!